Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e estamos então hoje fazendo uma revisão do capítulo 2 do livro Ser Pensante, onde a nossa mentora Joana de Ângeles ela vai trabalhar a inteligência, o sentimento e a vontade. Veja que são três potências da alma: inteligência, sentimento e vontade. Todos nós temos essas potências, todos nós, num grau qualquer, é claro. Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nós desistimos porque o outro tem mais que nós, ou então porque o outro tem menos do que nós, está nos atrapalhando. Mas não, nós estamos num processo interessante da evolução. É isso que temos que entender. Nós estamos num processo de evolução. É como se eu estivesse viajando. Eu estou na estrada, eu não cheguei ainda. E tem muitas pessoas que desanimam porque acham que já chegaram e não conseguiram. Não, nós somos na estrada, né? As coisas que estão passando por nós fazem parte da estrada. Aquelas paisagens, ou aquele charco, ou aquela curva perigosa, ou aquelas ondulações normais da estrada, o asfalto melhor, o asfalto pior, isso faz parte da estrada. Nós estamos nessa estrada. O homem, minha gente, é apenas um momento na evolução. Depois do homem virão outros, hierarquicamente falando, outros estágios que nós vamos viver. Então estamos aqui. E nesse processo de humanização que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando muitas potências da alma, como a inteligência, né? Que, como diz a Joana, pode ser definida como uma faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. Ela é o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Ou seja, tudo que eu vou aprendendo vai sendo arquivado ali e eu vou criando a minha inteligência, eu vou ampliando a minha inteligência. Então, ontem eu não sabia de uma coisa, hoje eu aprendi, já sei aquilo ali. E no momento que eu aprendi, está gravado para sempre. Se eu der força para aquilo, se eu der consistência para aquilo, nossa, eu vou me tornando cada vez mais inteligente. Então, a inteligência é esse arquivo de experiências que eu vivi, essa racionalização das experiências vividas. Quando nós chegamos ali na fase do século XVII, por aí, XVIII, quando os filósofos começam a trabalhar a razão e a ciência começa a trabalhar o empirismo, começa a trabalhar essa coisa de você analisar, de você pesquisar. O que a ciência e a filosofia fizeram para a gente? Olha, vamos racionalizar as coisas, vamos experimentar, vamos fazer, trabalhar em laboratórios. A vida não pode passar por passar. Então, quanto mais você decodificar esses fatos, mais você amplia o seu conhecimento. Então, não é mais, você agora não tem mais que ser levado por ninguém ou pelas circunstâncias. Você agora é senhor das circunstâncias e senhor de você. Agora você vai adquirir os seus conteúdos, você vai ao fazer uma análise do que você conseguiu até aqui e vão partir daqui para frente. E aí surgem as grandes escolas para todos. Então eu vou para a escola e de repente eu começo a deparar com fatos lá que estão formalizados dentro de um conteúdo curricular, mas que eu já sei aquilo, que eu já vivi aquilo. Então quando alguém está ensinando lá uma questão de matemática, de adição, subtração, eu já vivi isso, já somei tantas coisas, já dividi tantas coisas, agora aprendi. Então eu fiz o pré-requisito, só que agora eu estou botando isso de forma inteligente. Então quando nós estamos no centro espírita, que alguém está dizendo lá uma informação, trazendo informação, eu já sei isso. Só não sabia que era desse jeito, só não sabia que dava esse nome para isso. Quantas vezes nós estamos estudando e a gente lê um postulado, um conceito, e fala, mãe, eu sabia disso, só não sabia que era com essas palavras. A inteligência que você guardou, está lá guardadinho. E agora você vai colocar um nome para aquilo tudo e de repente você se torna um ser que vai construir conceitos também, que você vai conseguir fazer justaposições, você vai conseguir pegar um ponto aqui, outro ponto ali, dar um laço, falar, olha, tem essa terceira possibilidade. Então você vai conseguir isso pela inteligência, né? E os sentimentos, é muito importante entender de sentimentos, porque são eles que vão nos direcionar na vida, sabe? Eles serão as respostas das minhas interações sociais, familiares, psicológicas, enfim, são os meus sentimentos. Eu gosto, não gosto, eu quero, não quero, é bom, é ruim, é feio, é bonito, é gostoso, é amargo. São essas coisas que eu respondo ao contato que eu tenho com o mundo externo é que vão facultar, né, aquilo que eu estou sentindo. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer e compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais, tá vendo? Aí eu convivo com tudo, eu convivo com todos, eu vou a um mercado, por exemplo, eu vejo lá uma fruta, aquela fruta me dá uma vontade de pegar aquela fruta. E por que você teve aquela vontade? Porque você mexeu lá nos seus arquivos sentimentais. Pode ser no sabor daquela fruta, pode ser no momento que você saboreava aquela fruta, que teve um fato adicional ali, quando você ouve uma música, né? Aquela música, aquele momento que aquela música saiu, você estava vivendo a situação X. Aí você tem aquela, como se voltasse aquele momento que você viveu, ou bom ou ruim. Então, por isso que nós estamos trabalhando essa evolução, sabe? Passo a passo. O sentimento, ele vai me respondendo como eu estou nesse meu caminhar. Eu ainda tenho sentimento negativo. Ah, eu detesto isso, eu detesto essa pessoa, eu detesto esse lugar, eu detesto. Mas por que que você detesta? Tem uma razão. Porque está arquivado em você que aquilo não é bom. Aí você vai então analisar, mas eu não posso deixar de gostar. Todas as pessoas são filhas de Deus. João diz assim, se você fala que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então você é mentiroso, porque o mesmo Deus que está em você está nele. Ora, então se eu não gosto de uma pessoa, é um sentimento que eu tenho. Eu tenho que saber por que que eu não gosto daquela pessoa. O que que aconteceu que não gosto daquela pessoa? Será que eu posso mudar isso? Nós temos que mudar, porque de alguma maneira nós teremos que ser, como Jesus falou, reconheço meus discípulos pelo muito que se amarem. Então nós teremos que nos amar muito uns aos outros. E se tem um ponto naquela pessoa que eu não gosto, eu tenho que tentar resolver aquele ponto. Ou seja, transformar os meus sentimentos, que não são muito agradáveis, muito prazerosos de viver, em sentimentos positivos, em sentimentos bons, em sentimentos agregadores do bem, que me levem ao bem. Porque, veja bem, quando você vence um problema sentimental, você se potencializa para outros sentimentos fantásticos no campo do sentimento, no campo das aquisições dos bons sentimentos. É isso que nós temos que começar a pensar. É importante sabermos isso. Somos artífices da nossa evolução. Somos ourives da joia que somos. Esse é que é o entendimento. É isso que a doutrina espírita está colocando para nós. Quando você fala assim, eu sou espírita, mas por que que você é espírita? Você é espírita porque você aprende isso na doutrina espírita. Você não está buscando milagre, você não está buscando coisas fantásticas, mirabolantes, libertações assim, sabe? Livramentos, buscando teologias baseadas em mitologias, em rituais. Você está buscando a razão, você está buscando abrir seu coração para o entendimento das coisas. E depois nós vamos trabalhar a vontade, que é essa potência poderosa da alma. É, eu posso conseguir tudo o que eu quiser. Aí Jesus diz assim para nós, quer ver? Pedi Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. Você viu que são três ações de vontade? Pedir, você tem que ter uma vontade. Buscar, você tem que ter uma vontade. Bater, você tem que ter uma vontade. Então ele coloca assim, faça isso, usa a tua vontade e você vai conseguir. Tudo é possível aquele que crê. Em Marcos nós vamos ler isso. Tudo é possível aquele que crê. Por quê? Porque aquele que crê é impulsionado por uma vontade. Veja que o evangelho de Jesus é todo esse trabalho de nós para conosco mesmos. Eu tenho essa vontade e eu vou buscar realizar o que a minha vontade me leva. E nós estudamos que temos que tomar cuidado com essa vontade. O que é que eu quero para mim? Onde que eu quero chegar? Qual a consequência que aquilo vai me trazer quando eu quiser? Eu chego, por exemplo, num parque de diversões. Aí você vê lá um brinquedo daqueles bem... mexe muito com a emoção. Ah, eu quero ir. Você pensa antes, será que eu vou aguentar aquilo lá? Uma montanha-russa. Eu jamais entraria num negócio daquele. Porque aquilo vai mexer muito comigo. Será que eu gostaria de viver aquilo? Será que aquilo vai ser prazeroso ou vai ser danoso para mim? Certo? Veja como é que a Joana trabalhou bem esse capítulo que ela denominou de o ser pensante. Ou seja, eu estou pensando. Vamos pegar o Descartes? Eu penso, logo existo. Se eu existo, eu tenho que trabalhar a minha existência. Para que ela seja prazerosa, para que ela seja produtiva. Não só prazerosa, mas principalmente produtiva dentro da minha evolução. Nós, estudando a doutrina espírita, na verdade, nós também estamos estudando o Evangelho. E todo o Evangelho, a síntese do Evangelho, é estruturar o homem para que ele entenda a vontade de Deus a favor dele. Então, isso é a síntese do Evangelho. A doutrina espírita está me levando a essa síntese. Então, já que eu sou um ser pensante, que eu tenho inteligência, que eu tenho sentimentos e que eu tenho vontade, como é que eu estou direcionando isso? Estou vivendo de qualquer forma a vida ou eu estou dando um sentido positivo ao meu existir? Porque se eu não der esse sentido positivo, eu vou sentir o vazio existencial. Ou seja, eu vou me sentir vazio, eu não estou conseguindo nada. Eu estou só caminhando para trás em vez de para frente. Por quê? Porque eu não estou analisando. Eu não estou sabendo o que é que eu quero direito. Então, aí eu vou estudar, eu vou fazer as minhas orações, eu vou tomar cuidado de mim, eu vou ver o que é que eu estou fazendo, onde eu estou indo, com quem que eu estou indo, para que que eu estou indo. Então, esse é o processo individual. Eu penso que essas crianças que estão nascendo agora, quando elas ficarem mais adolescentes, mais jovens, elas vão ter mais isso. Não quero usar droga. Para quê? Isso não vai me dar benefício nenhum. Para que eu vou usar sexo se eu não tenho noção do que seja sexo? Para quê? Para sentir aquele prazer da fruta verde? Não quero isso para mim. Eu quero uma coisa melhor. Eu quero me estruturar dentro da encarnação. Aí depois de estruturado ou estruturada, aí sim eu vou viver minha vida dentro dos conteúdos que me trarão fatores positivos. E os nossos pais? O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Será que basta dar para eles uma roupa bonita, um passeio, né? Um computador, tablet, celular? Isso aí todo mundo está entregando para os filhos hoje. Será que basta isso? Eu vou viver a vida da maneira que eu quero viver? Vou para o bar, vou beber, vou levar o meu filho, minha filha, eu vou almoçar, vou jantar no restaurante, chego lá, eu peço uma cerveja ou uma bebida para mim e dou suco para o meu filho. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Outro dia eu entrei no restaurante aqui em Juiz de Fora e tinha um pai com uma garotinha de uns 10 anos, mais ou menos. E ele pediu um suco para ela e pediu uma bebida para ele. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, quando que o homem vai despertar? É isso que a Joana colocou aqui, né? Vamos pensar, nós somos seres pensantes. Vamos analisar e vamos ver o que que Deus quer de mim. Por que que ele me criou? Esse é o ponto fundamental do pensamento. Muito obrigado, gente. Vamos para um outro encontro, né? Nosso próximo áudio nós já vamos para o capítulo 3, que são os tormentos perturbadores, que são momentos que nós podemos evitar para nós, tormentos psicológicos, melhor dizendo, que vai trabalhar irritabilidade, violência, insegurança pessoal, desajuste interno, que são processos aí agora comportamentais, estruturados dentro de uma situação mórbida da psique, não é isso? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês e, por favor, dê seu comentário, dê sua contribuição. Ah, eu li uma coisa melhor sobre isso, coloca aqui, nós vamos estudar juntos, eu vou ficar muito agradecido a você. Muita paz.